Olá, meu nome é Thaís Veina e eu sou game designer. Eu trabalho como game designer faz mais de 5 anos e eu tenho um mestrado pela Faculdade de Comunicação e Artes da USP, a ECA, estudando game design e a interação do jogador com game design. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como as estruturas do game design, ou como partes do game design, contribuem para a criação de atmosfera e história e feeling de um jogo no jogador. Bom, mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o que é um jogo. Um jogo é uma atividade humana em que existe um set de regras e que os participantes, os que nós chamamos de jogadores, os jogadores, eles participam, fazem ações, e essas ações, elas influenciam no resultado de alguma forma. Então, vamos pegar, por exemplo, um jogo de futebol. Cada um dos integrantes de um jogo de futebol joga de uma forma diferente e, baseado nesse desempenho, é que nós conseguimos chegar no final do jogo, que é gol ou não gol, e um lado ganhar, o outro perder. Alguns jogos parecem que têm uma influência menor do jogador. Por exemplo, um jogo de dados, ou alguns jogos de sorte, jogo de roleta, por exemplo. Nesses jogos, de fato, embora o jogador ele tenha pouco input, ou às vezes até um input quase mínimo, a sensação dele é que ele realmente está fazendo algo que influencia o resultado. Por exemplo, num jogo de dados ou num jogo de roleta, ao escolher o número ou ao jogar o dado, o jogador ele tem a sensação de que a ação dele é essencial para chegar no resultado que ele chega no final. Mas apenas agir dentro do jogo não é o que torna uma ação um jogo. Por exemplo, se você está jogando o jogo da vida, o objetivo do jogo da vida é você chegar no final do tabuleiro com o máximo de coisas possível, ou mais rápido possível. Bom, se você simplesmente quisesse fazer isso, você podia só pegar o seu carrinho com as pessoinhas e tacar lá no final do jogo e acabou, você ganhou, parabéns. Foda-se a roleta, dane-se tudo isso, você não precisa de nada. Mas não é exatamente assim que funciona um jogo, não é? Jogos têm limitações. No jogo da vida, por exemplo, você tem que rolar a roleta e andar em cada um dos espacinhos, e é isso que torna do jogo da vida o jogo da vida. As limitações que ele coloca sobre o jogador para se chegar ao objetivo. Tem vários outros jogos de tabuleiro que têm um objetivo semelhante ao jogo da vida, mas só o jogo da vida funciona dessa forma. Por causa dessas limitações colocadas no jogador e do contexto que essas limitações são apresentadas para o jogador. Por exemplo, você tem que rodar a roletinha para conseguir tais números, e daí você chega em cada um dos espacinhos, e cada espacinho ali tem uma explicação de por que alguma coisa aconteceu, por que você ganhou dinheiro, por que você perdeu dinheiro, se você teve um filho, se você não teve um filho, se você casou, não casou. Isso torna o jogo da vida o jogo da vida. Se fosse, por exemplo, o jogo dos bancos mundiais, haveria outro contexto para exatamente o mesmo set. Por exemplo, o Banco Imobiliário é um jogo semelhante, em que você também joga o dado, você também anda, só que ele tem outras explicações para outros contextos e algumas mudanças de gameplay também. Bom, videogames são jogos digitais, jogos interativos no computador. E justamente por eles continuarem sendo jogos, eles também têm essas mesmas limitações. E essas mesmas limitações, elas também criam o contexto para o jogo, para o videogame. Como vocês podem reparar, muitos desses jogos mais antigos, pré-videogame, pré-board game, eles não têm tanto contexto narrativo. Por exemplo, um jogo de futebol, por que alguém corre atrás da bola? Porque esse é o jogo. Um jogo de tênis, por que eu tenho que usar uma raquete para jogar a bola do outro lado? Porque esse é o gameplay, é assim que foi decidido e é assim que está nas regras. Mas com jogos de tabuleiro, com jogos de carta, com videogames, existe muito mais influência e muito mais espaço para se desenvolver uma narrativa e motivações maiores para essas limitações. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais e como funcionam essas limitações. Bom, como nos videogames a gente tem muito mais espaço para fazer, para dar contexto para essas limitações, por causa da narrativa, da arte, dos personagens, da própria interface, que também ajuda a contar a história, a gente pode e deve, na verdade, usar esse espaço para fazer as limitações fazerem mais sentido dentro do jogo. Então, por exemplo, vamos pensar num RTS, como, por exemplo, Warcraft 2. Warcraft 2 você começa numa pequena parte do mapa com seus personagens, com as suas unidades, na verdade. E essas unidades, algumas delas podem construir estruturas, os peões, na verdade. E essas estruturas, elas podem produzir mais unidades, desde peões a guerreiros, a arqueiros, etc. Isso é uma limitação do jogo. Você não começa com todas as suas unidades, você não começa com um zilhão de unidades, você não começa com unidade suficiente para conseguir dominar o mapa. Você tem que ir estrategicamente colocando cada uma das coisas e cada uma dessas coisas, elas têm contexto dentro do jogo. Em Warcraft 2, como a ideia de humanos versus orcs. Se você joga com humanos, todas as suas unidadezinhas são humanos, ou elfos, ou duendes. E cada uma dessas unidades e estruturas, elas têm um balanceamento diferente. Claro, Warcraft 2 podia ser só um jogo em que você coloca a caixa verde que solta uns bloquinhos amarelos, e os bloquinhos amarelos lutam, e um dos bloquinhos amarelos é range de um dos bloquinhos amarelos é melee, e é isso. Mas não, foi colocado o contexto dessa guerra entre humanos e orcs, e cada uma das unidades dos humanos é inspirado no lore humano, e cada uma das unidades dos orcs é inspirada no lore dos orcs, e isso dá muito mais sentido para o jogo. Isso dá motivação, e isso até permite que a cada capítulo seja contado um pouquinho da história do jogo, uma história que foi inventada para fazer ainda mais sentido para cada um desses mapas, porque cada um dos mapas de Warcraft 2 tem settings diferentes e tem um posicionamento na história diferente até chegar no final da campanha. Outra coisa interessante de RTS é que quando você começa lá no seu pedacinho do mapa, e Warcraft 2 não é uma exceção a isso, o mapa inteiro tá escuro. Ou seja, você não consegue ver quem tá nessas partes do mapa, quais unidades do seu inimigo estão nessas partes do mapa. Você só consegue ver onde as suas unidades conseguem enxergar. E isso tem uma explicação no gameplay, e isso tem um contexto dentro do jogo e dentro da história. A importância disso no gameplay é que, para o jogador, é importante que ele não seja onipresente dentro do sistema do gameplay. É importante que ele não saiba tudo o que está acontecendo no mapa. É importante que ele vá dominando o mapa aos poucos até ele saber o que está acontecendo e aí ele possa agir. Porque se você sabe exatamente onde está o seu inimigo, fica muito mais fácil vencer o jogo. E parte da diversão de Warcraft 2 vem em dominar o mapa e entender onde está o seu inimigo e o que ele está fazendo e, a partir disso, agir. A explicação disso dentro do contexto do jogo é que a sua visão vai até onde vai a visão das suas unidades. Você não consegue ver além do que suas unidades veem. Você sempre tem que estar deslocando as suas unidades, e isso ainda dá um risco, porque a partir do momento que você começa a deslocar suas unidades, ainda mais se você desloca elas sozinhas, vamos supor que você está usando um peão para explorar tudo, se o inimigo pegar ele, você perde essa sua unidade. E no começo do jogo, quando você ainda tem poucas unidades, isso é um risco muito grande. No final do jogo, quando você tem bastante unidades, no final da partida, você fazer esse deslocamento, perder uma ou duas unidades, não é um grande problema. Então isso ajuda a criar o pacing do jogo. Então o Warcraft 2, ele cria esse contexto e ele dá essas chances menores para o jogador no começo da partida, mas ele permite que o jogador cresça dentro da partida de forma até rápida e de forma equiparada ao seu adversário. Por exemplo, dificilmente em um mapa você tem muito menos chance do que o seu adversário, e vice-versa, você também nunca é muito mais poderoso que o seu adversário no mesmo mapa. Porque ele quer dar essa sensação de que as duas ou mais equipes envolvidas nessa disputa, elas estejam equiparadas. São humanos versus orcs. Os dois têm mais ou menos a mesma chance de ganhar. Os dois têm mais ou menos as mesmas possibilidades. E depende de você e da sua capacidade de estratégia de conseguir dominar esse mapa. Isso é uma coisa interessante que eles usaram também em StarCraft. Só que StarCraft faz algo um pouco mais interessante ainda, que humanos versus orcs em Warcraft, todas as unidades elas são equivalentes, tanto nos humanos quanto os orcs. O Warrior no Warcraft é semelhante ao orc normal nos orcs. O elfo arqueiro é semelhante com o troll. Todas as unidades elas têm uma equivalência. E isso é uma coisa muito legal em StarCraft, que embora todas as raças elas tenham mais ou menos as mesmas chances, cada uma delas tem uma estratégia completamente diferente. Isso ajuda a criar essa ideia entre raças aliens, raças de diferentes capacidades e com diferentes possibilidades e com diferentes forças e diferentes fraquezas. Essas limitações, elas, algumas são bem arbitrárias. Por exemplo, essa da fumaça. Inicialmente, ela possivelmente foi uma mudança, uma decisão arbitrária. Nossa, a gente não pode dar para o jogador a visão de todo o resto do mapa, porque isso vai tornar o jogo chato. E a gente passa por um momento em que a gente tem que contextualizar e pensar nessa limitação. Putz, como é que a gente vai justificar essa limitação para o jogador de uma forma que faz sentido? E a ideia do Fog of View foi uma justificativa para essa limitação arbitrária, que funcionou tão bem que é usada hoje no mundo do RTS como um todo. Um jogo que eu joguei recentemente que faz isso de forma interessante, que se vocês ainda não jogarem, joguem, é um dos melhores jogos do ano passado, é Her Story, que basicamente é uma coletânea de vídeos sobre um assassinato e você tem que descobrir quem foi o assassino e por quê. Descobrir quem foi o assassino você descobre razoavelmente rápido, o porquê demora um pouco mais. As limitações desse jogo são: você não consegue ver todos os vídeos ao mesmo tempo, porque existem 160 ou 260 clipes de vídeo ao todo. Só que se você ver todos na mesma ordem, é evidente quem é o assassino. É muito fácil você descobrir quem é o assassino se você consegue ver todos os vídeos. E aí que vem a limitação do gameplay. Você só consegue ter acesso aos vídeos se você procurar palavras, e essas palavras estão no que foi dito pela investigada. Então, ele te força a ficar procurando palavras que têm o mínimo de contexto, o mínimo de sentido dentro do jogo, e ficar assistindo os vídeos baseado nessas buscas. Mas daí você pensa, putz, é muito fácil, eu procuro uma palavra genérica, tipo A ou O, e daí todos os vídeos vão aparecer. E eu assisto todos eles um por vez. Você pode fazer isso. Só que você não vai conseguir ver todos os vídeos, porque o jogo te limita a ver sempre os cinco primeiros resultados. E os cinco primeiros resultados de ordem cronológica. Então, em Her Story, que o corpus do jogo são cinco ou seis entrevistas ao todo, os primeiros depoimentos da suspeita, eles são muito rasos. Eles são muito simples e ela tá sempre só falando a história que ela já tinha planejado em falar. Os que realmente são mais importantes são os mais pro final, quando começam a surgir evidências, ela começa a ficar nervosa, ela começa a falar o que de fato ocorreu. Então, se você sempre depender de procurar palavras genéricas, você só vai ter acesso aos primeiros vídeos, que são os vídeos mais bobos. Você tem que estar entendendo como funcionou, a história em si, ou entender como é que funciona o jogo, e usar isso contra ele ou a favor de você para você conseguir vencer ele. Outro exemplo interessante é no próprio caso da câmera. A câmera parece uma das coisas mais simples dentro de um jogo. Você nunca pensa, putz, isso é uma limitação. Mas é. Se você escolhe colocar uma câmera em primeira pessoa, ou uma câmera em terceira pessoa em cima do ombro, ou uma câmera em terceira pessoa fixa no ambiente, ou uma câmera em terceira pessoa visão isométrica acima de tudo, isso dá uma diferença, uma interação do jogador com o jogo e uma diferença no gameplay e no contexto muito maior do que você espera. Vamos pensar um pouquinho, por exemplo, no gênero Survival Horror. Inicialmente, o gênero começou com jogos como Resident Evil, que era uma câmera em terceira pessoa, colocada no ambiente de alguma forma, ela nunca se mexia, era uma câmera que na época eles se chamavam como cinemática, que esse nome não faz tanto sentido hoje em dia com cinemática sendo videozinho dentro do jogo. Mas é uma câmera bonita, que não se mexe, uma câmera estática, e que te dá uma sensação de que você está jogando um filme. Porque essa era uma das intenções, era um jogo bonito que parece um filme e que te coloca no lugar de um personagem principal num filme de terror. Só que um grande problema dessa câmera é que, como ela está estática no ambiente e em cada ambiente ela coloca o personagem num lugar um pouco diferente, você nunca tem um controle total sobre o personagem. Quando você controla o personagem, sempre parece meio frouxo, meio não exato aquela mecânica de tanque. Você nunca tem o controle total dele. Então a própria movimentação se torna um desafio e se torna uma grande limitação dentro do jogo. Só que ao mesmo tempo, você, em geral, tem uma noção de onde seu personagem está no espaço e quão próximo estão os zumbis ou os inimigos dele. Por mais que seja difícil, às vezes, você se mover e escapar deles, você sabe onde ele está. Grande parte da tensão e do terror de Resident Evil é você conseguir se mover e desviar dos zumbis e tudo mais. Isso é algo interessante, na minha opinião, no Resident Evil 3, em que você pode jogar no modo normal e no jogo no modo fácil, é que, embora nunca mude essa tensão criada pela câmera e a movimentação, no normal você sempre tem o problema de conseguir mirar nos zumbis, é muito difícil mirar neles. Você tem arma limitada, então você não pode simplesmente matar todos os zumbis. Ou se você decidir fazer isso, vai chegar um momento que você vai ficar sem munição. A não ser que você realmente tenha uma mira muito boa e tenha dominado completamente o gameplay de Resident Evil 3. Agora, se você joga no fácil com auto-aiming e você já começa com dois pentes numa metralhadora, o jogo se torna muito menos tenso nessa parte do conflito. Porque você pode simplesmente atirar em todo mundo e você acha muito mais munição, se torna muito mais tranquilo essa parte. Então não tem tensão vinda daí. A maior parte das tensões em Resident Evil, quando você está jogando, vem da atmosfera do jogo, da arte, dos zumbis, do tema, mas não tanto da tensão do gameplay em si. Agora, no modo normal, não só você tem o clima, os sustos, os zumbis, você tem que ficar pensando: agora eu atiro ou não? Porque eu posso não ter munição no futuro para fazer outras coisas. Eu posso acabar ficando sem munição assim que eu chegar na delegacia e eu vou ter um grande problema quando eu encontrar o Nemesis, ou como a gente chamava na época, o Stars. Enfim. Isso é algo interessante porque essa câmera também foi usada em Silent Hill 1 e 2. No Silent Hill 2 ela não é totalmente estática, ela tem algumas movimentações que tornam o negócio muito interessante. Só que ainda assim fica aquela sensação do controle estranho. Nem sempre eu entendo exatamente que esquerda é esquerda e que meu personagem está girando e agora que se ele for para frente, para onde ele vai. E isso mudou muito quando saiu Resident Evil 4, que foi um dos primeiros jogos a ter a câmera terceira pessoa em cima do ombro do protagonista. Essa câmera em cima do ombro, como ela sempre está mais ou menos em cima do mesmo lugar do personagem, e quando ele gira, ela gira junto, o jogador consegue ter muito mais contexto na hora de jogar e muito mais controle. Justamente por ter esse controle, Resident Evil 4 pôde explorar ser um jogo mais de ação. Ele poderia ser um jogo de terror também, que nem foram os outros Resident Evil, mas com tanto controle no controle na, na, no domínio do personagem, não teria tanta tensão vinda desse gameplay. Porque tudo que você faz, o Leon faz. É fácil saber se é esquerda ou direita ou para frente, porque você está sempre vendo do ombro dele. Então, possivelmente, dos motivos que levou Resident Evil 4 a se tornar um jogo um pouco mais de ação e com um pouco menos de tensão é o próprio gameplay. Um jogo tão tenso, com gameplay tão preciso, não criaria as mesmas sensações de você estar sempre sendo dominado ou sempre tendo que lutar contra o sistema, porque o sistema funciona muito bem. O sistema é muito preciso. Isso é outra coisa interessante dentro do mesmo gênero do Survivor Horror, quando veio Amnesia e posteriormente Alien Isolation, porque antes desses jogos todo mundo achava que Survivor Horror era terceira pessoa. Mas não porque, tipo, nossa, faz sentido Survival Horror ter terceira pessoa. Simplesmente porque todos os outros jogos, estilo Survivor Horror, tinham câmera terceira pessoa. Mas Amnesia e depois disso Alien Isolation colocou a câmera em primeira pessoa, que é uma coisa que faz muito mais sentido em Survival Horror, porque você não sabe onde seu personagem está no espaço fisicamente o tempo todo. E você não sabe o que tem atrás dele, ou o que tem exatamente ao lado dele. Você sempre está naquela sensação de o que está atrás de mim, o que está aqui. Eu não tenho visão lateral, eu não tenho sensação do que está aqui. E apenas mudando essa câmera de posição, colocando essa câmera aqui dentro, em vez de aqui atrás, você já cria muito mais tensão. Você cria uma tensão do próprio sistema, sem nem precisar colocar mais diálogo em cima por causa disso. O jogador não sabe onde ele está, o jogador não sabe o que tem atrás dele. O alien pode estar atrás de você o tempo todo e você não sabe porque você não olhou. Enquanto que se você tivesse uma câmera em terceira pessoa um pouco mais distanciada, seria possível ver a aproximação de outras criaturas. E mesmo que não seja, se a câmera estiver muito próxima, ainda assim o jogador tem a sensação de que ele consegue ver, porque ele vê o boneco dele 3D no espaço. Uma pequena mudança de posicionamento de câmera assim pode te ajudar muito na hora de construir um gameplay. Você tem que sempre parar para pensar o que ajudaria mais a contar a minha história aqui, ou a passar a sensação que eu quero passar. Falando em sensação, e ainda falando do Alien Isolation, eu achei muito interessante a forma que eles colocaram o craft no jogo. O crafting é claramente uma das coisas mais fracas no jogo, a interface é chata de usar, é meio confusa. E eu acredito que isso pode até ter sido um erro na hora de testar o crafting do jogo. Mas algo que é muito inteligente a respeito do craft é que quando você faz o crafting, você tem que simplesmente só estar tá fazendo o craft. Você não pode se esconder num armário e começar a fazer o crafting lá dentro. Você pode sim abaixar embaixo de uma mesa e fazer o crafting enquanto você está ali embaixo. Eu acredito, eu não tenho certeza agora. Mas você não consegue fazer isso enquanto você está em hiding dentro de armário ou dentro de algum lugar. E isso seria a coisa mais inteligente para se fazer. Você fazer o crafting dentro de algum lugar em que você está escondido. É o que qualquer um faria, eu imagino, se tivesse na posição do protagonista. Mas o jogo não te permite. Se você usa o botão de crafting de dentro do armário, é o botão para sair. Você sai do seu esconderijo, você sai do seu momento de segurança. Eu acredito que isso foi uma decisão consciente, porque por mais que fazia sentido o protagonista fazer o crafting dentro do armário ou dentro daqueles cubículozinhos no chão que ela se esconde, o que os desenvolvedores queriam quando eles fizeram a mecânica de hide e a mecânica de stealth é que o jogador ficasse completamente tenso e totalmente focado no stealth e em se esconder nesse momento em Alien Isolation. O hiding em Alien Isolation, ele serve como um momento de tensão para você estar tá completamente focado no alien ou nos robôs ou nos outros humanos, que você tem que estar tá completamente tenso 100% do tempo que você tá lá, você não tem nada para fazer a não ser ficar olhando para eles. E isso cria mais tensão ainda dentro do mesmo momento. Se você pudesse ficar lá escondido enquanto você tá fazendo craft, você não ia prestar tanta atenção no que tá acontecendo lá fora. E se você não presta tanta atenção no que tá acontecendo lá fora, você não fica tenso. Você tem que ficar tenso. Você tem que ficar olhando e se sentindo realmente a presa do alien, a presa dos robôs. Você é quem está sendo procurado, a sua vida está em jogo e você tem que prestar 100% aware disso, 100% ciente de que você corre um risco enorme e você tem que ficar de olho nessas pessoas ou criaturas que querem te pegar. E isso é outra coisa legal no crafting, que isso te obriga a fazer o crafting enquanto você está completamente aberto e completamente vulnerável para o resto do mundo. Você tem que fazer o crafting em áreas abertas. Você pode até tentar ir num quartinho meio escondido, ficar atrás da mesa, mas ainda assim você está completamente aberto. Então você geralmente fica olhando, entra num quartinho e fica olhando virado para a porta e começa a fazer o crafting olhando para a porta. Só que ao mesmo tempo a interface fica na sua frente, você fica intertido colocando as coisas. Então você está vulnerável enquanto você está fazendo coisas. E como as coisas que você faz no crafting são bem importantes para o seu desenvolvimento dentro do jogo, eu também acredito que isso foi intencional, de que quando você faz os acessórios que você precisa se sentir vulnerável. Por mais que já exista a limitação dos materiais que você usa, que eles não são fáceis de achar, eles existem numa quantidade limitada, você só consegue X materiais para conseguir fazer os itens do craft. Essa limitação por si só não era o suficiente para os desenvolvedores. Eles decidiram ainda colocar essa limitação contextual de que você só consegue fazer o craft enquanto você está num local completamente vulnerável, numa situação completamente vulnerável. Existe algo mais ou menos semelhante a Minecraft, que logo que você começa no mundo e você está no modo Survivor, você também tem essa sensação quando você está fazendo crafting, porque o menu do crafting aparece na sua frente e você não pode pausar, e você tem que ficar fazendo as coisas enquanto está de noite, por exemplo, e isso é perigoso, pode chegar um esqueleto atrás de você, um creeper. Mas conforme você vai evoluindo dentro do jogo no Survivor, você cria zonas seguras dentro do jogo para você, zonas em sua casa que é bem iluminada, não vai aparecer esqueleto, não vai aparecer creeper, você pode usar o crafting à vontade, que não vai ter nenhuma ameaça para você. Então, muito cedo em Minecraft você perde essa tensão em fazer o crafting. Enquanto que Alien Isolation ela tá sempre lá, porque faz parte da ideia do jogo. Enquanto que em Minecraft a ideia é você principal motivo do jogo é fazer você construir coisas e se sentir confortável com as coisas que você constrói. Por mais que você ainda tenha aventuras e você ouse fazer coisas e você vá para dungeons, etc., a ideia é criar coisas que você se sente confortável com, como sua casa, um safe place, labirintos, criar enterprise dentro de Minecraft, tudo é possível. Enquanto que em Silent Hill, que são alguns jogos aí, Silent Hill 1 e 2, que já tem mais de uma década para trás, o crafting acontecia no menu de pause. E isso tira completamente a atenção, porque você pode simplesmente estar lá, aquele climão dentro do hospital, com as enfermeiras bizarras vindo atrás de você, e daí você, ok, deixa eu ver meus itens, pausa o jogo, acabou a tensão. A partir do momento que você pausou o jogo, não existe mais tensão, porque nada de ruim pode acontecer com você no pause. E isso foi algo que foi tirado de Alien Isolation. Existe o pause, mas todas as ações in-game têm que ser feitas dentro do jogo, o que aumenta a tensão e a preocupação e o que você pode estar fazendo. Resident Evil também você pode combinar itens dentro do menu de pause. Aliás, você só pode usar itens dentro do menu de pause. E isso também tira um pouco da atenção, porque às vezes você está no meio de uma luta com Nemesis ou uma luta com algum zumbi mais forte, e daí você está quase sem balas, daí você pausa e você carrega o clipe da sua arma no menu de pause para você não ter que ver a animação, completando a animação dela carregando a arma. E isso é outra coisa que te tira do jogo e te tira da atenção e diminui aquela sensação da adrenalina vindo no seu corpo e aquele monte de coisa passando na sua cabeça, e, meu Deus, eu preciso acabar com isso. Não que necessariamente o pause no jogo seja ruim. O pause no jogo para você poder fazer esse tipo de ação é muito interessante, se dependendo do jogo. Por exemplo, um jogo estilo hack and slash, um jogo plataforma, um jogo que não depende de tensão, que não depende de medo, que não depende da preocupação do jogador. Nesse tipo de jogo, ações sendo feitas no momento seguro faz todo sentido. Enquanto que Silent Hill, por exemplo, iria se beneficiar muito dessa decisão de Alien Isolation de fazer o craft enquanto você está vulnerável. Só que isso não é um defeito de Silent Hill, isso foi algo que não existia naquela época e que possivelmente nem passou pela cabeça dos desenvolvedores no momento. Porque se passasse, possivelmente seria algo que eles usariam, como eles usaram várias outras pequenas decisões de gameplay para ajudar a criar o clima de tensão, medo e instabilidade que o jogo possui. As decisões de limitação, elas também podem ser decisões de power-ups ou de upgrades que o jogador encontra durante o jogo. Um exemplo clássico são jogos do estilo Metroidvania, ou seja, jogos inspirados em Super Metroid ou em Castlevania Symphony of the Night, e até o próprio Mega Man, que conforme você vai progredindo dentro do jogo, você ganha um upgrade final. Então, a ideia de um jogo, a ideia da maior parte dos videogames hoje em dia, é que conforme o jogador vai progredindo até chegar no final, ele tem aprendido e coisas novas, e que conforme ele vai passando, ele vai sentindo que ele vai ficando cada vez melhor dentro desse jogo, até ele enfrentar o chefão, que realmente é o teste final de tudo que ele aprendeu. Em jogos inspirados em Super Metroid, em Castlevania Symphony of the Night, em jogos inspirados nele e em Mega Man, o jogador não só vai ficando melhor fase a fase, momento a momento, sala a sala, chefe a chefe, mas ele também recebe upgrades a cada momento, em que permitem ele fazer coisas novas dentro do jogo. Então, essa escolha de dar novos poderes e novas atividades e novas ações para o protagonista do jogador dentro do jogo a cada momento acentua essa sensação de que ele aprendeu mais coisas e também dá uma sensação de que ele construiu coisas dentro do mundo. Por exemplo, em Super Metroid, conforme você vai jogando e ganhando nova armadura, a Variasuit, a Gravity Suit, as botas, o Turbo, os novos tiros, não só você começa a jogar o jogo melhor, como você tem a sensação de que você, como protagonista, ou você, na pele da Samus, se tornou um indivíduo melhor dentro do jogo, ou mais preparado para o jogo. Com certeza, as suas habilidades do começo do jogo até o final aumentaram um bocadinho, aumentaram uns 10, 20%. Mas com os upgrades que você recebe durante o jogo, a sua sensação de melhora é muito maior do que realmente a melhora que você teve, porque você tem uma outra interação com o mundo do jogo. Isso é bem evidente em Castlevania Symphony of the Night, que ele começa o jogo com você tendo quase todos os seus upgrades, tendo quase todos os seus poderes, e você simplesmente entra e começa a matar aqueles lobos gigantes super fácil, é só uma chicotada, é só uma espadada, fim, 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 mata, 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 e daí chega a morte e tira tudo de você. A ideia é que você tenha a sensação de que, olha só, esse Alucard, ele é muito foda, você quer ser ele é muito bom. Opa, você perdeu tudo. Agora vai atrás daquela mesma sensação que você teve agora há pouco. Você precisa ter essa sensação de ser super poderoso de novo. E daí você já começa o jogo não tão bem e com um monte de equipamento ruim e tendo que crescer pouco a pouco, tentando construir o Alucard que você teve no começo. Mas muito espertamente, eles cortam o seu acesso àquela área inicial, de que para você não ter essa sensação de nossa, olha como eu fiquei ruim pra caramba agora, eu não consigo nem matar esses bichos. Porque se eles permitissem que você acessasse novamente a mesma área, que você estava indo bem pra caramba com todos aqueles equipamentos, com seus equipamentos ruins, você ia ter um choque muito evidente de o quão bom você não tá ainda. Então, essa ideia de conseguir construir o protagonista junto com o jogador, você precisa tomar muito cuidado com isso, para que você construa o level de uma forma que o jogador, ele sempre tenha a sensação de que ele está indo para frente e não que ele está indo para trás. Mesmo no caso do Castlevania Symphony of the Night, que você perde tudo logo muito no começo, por não permitir que você acesse novamente aquela área tão cedo, você não tem esse choque de tipo, nossa, olha como eu fiquei ruim. Você parece que sempre está indo para frente, mesmo quando você começa com equipamentos muito ruins. Bom, então, como a gente viu, jogos são uma atividade interativa. Tanto jogos de tabuleiro, como jogos de carta, como esportes, como videogames, eles dependem da interação do jogador e do desempenho do jogador para chegar num resultado diferente. Mesmo quando o jogador decide roubar, ele rouba roubando algumas regras, mas utilizando uma parte razoável delas, a maior parte delas até chegar no resultado. Por exemplo, se você vai roubar no jogo da vida, Você não simplesmente pega o seu carrinho e joga no final do jogo e fala ganhei. Você vai jogar pelas regras e geralmente você vai roubar ou jogando na roleta de uma forma diferente ou falando que não valeu, mas geralmente tentando ir contra as próprias regras do jogo, usando algumas outras regras do jogo, contra as regras que vão que te prejudicam de alguma forma, mas usando as outras ao seu favor. Então, quando você escolhe essas regras, você cria as limitações que o jogador irá usar dentro do seu jogo. Você está criando a parte da sensação e a forma como o jogador vai entender o seu jogo. Por escolher se ele vai ter acesso a duas armas, ou a 10 armas, ou a 0 armas dentro do seu jogo, você está criando limitações que dão contexto ao jogo em si. Por exemplo, Undertale é um jogo em que você pode jogar como qualquer outro jogo, você pode jogar matando os outros inimigos que aparecem para você, ou você pode virar amigo deles. Existem essas duas possibilidades de gameplay que, a princípio, parece algo bobo, mas que muda completamente a sua interação com o jogador, com o jogo. Escolhendo quais são essas limitações e como elas serão apresentadas para o jogador é essencial para você criar o contexto do jogo e criar o tom. Em Undertale mesmo, por mais que você possa lutar com os inimigos e matá-los, como isso acontece em qualquer outro jogo, só que em qualquer outro jogo, ao matar eles apareceriam desmaiados ou qualquer coisa assim, porque essa é a tradição em JRPG, por exemplo. Se você resolve ser amigo deles, ainda assim existe uma espécie de luta, você ainda leva dano, você ainda tem que ter um certo desempenho, você ainda tem que escolher qual a sua ação em relação a ele, se você vai conversar, se você vai abraçar, se você vai limpar, se você vai tirar alguma coisa do jogador, que é uma mecânica muito parecida com uma mecânica de luta. Ainda depende muito do seu desempenho, mas ela é apresentada como uma mecânica de conversa. E essa mudança contextual muda completamente como o jogador entende o jogo e como ele vê o jogo e como o jogo responde de volta para ele pelas ações. Então, ao escolher essas limitações, ao escolher a forma que ela vai ser implementada, você também precisa escolher o contexto em que ela vai ser apresentada, a forma que ela vai ser apresentada e como você vai explicar ela para o jogador. E muitas vezes, ainda assim, ela não vai ter o resultado que você espera. Às vezes ela, por exemplo, não vai passar a sensação que você espera, ou às vezes uma limitação um pouco diferente ou com uma apresentação um pouco diferente pode ter um contexto completamente diferente. Por exemplo, em World of Warcraft, eles tinham uma mecânica que punia quem jogasse demais. Quem jogasse tempo demais. Mas a ideia que eles apresentavam era que quando você entrava no jogo, você estava tendo o desempenho padrão. E quando você passava mais de X horas no jogo sem deslocar, você tinha uma penalidade no seu desempenho, no XP que você ganhava, na experiência que você ganhava matando os inimigos. E isso teve uma sensação muito negativa para os jogadores. O que eles fizeram? Eles não mudaram absolutamente nada dessa mecânica, eles mudaram o nome. Eles mudaram que quando você passa algum tempo sem logar e daí você loga para jogar, você tem XP extra. E daí quando você passa X tempo jogando mesmo sem parar, você fica com o XP normal. Ou seja, o que antes era o XP com punição se tornou normal. E o que antes era o XP normal se tornou XP extra. Só essa mudança de apresentação, essa mudança de palavras e também uma mudança de cor, que o XP ficou verdinho em vez de vermelho, e que quando ele era verdinho ele ficou roxo porque ele era especial, ele era extra, já fez os jogadores acharem uma mecânica que eles tinham uma sensação que era ruim, que era punitivo, transformá-la em algo legal e positivo. Então, o que a gente tira disso é as limitações. Você precisa prestar atenção em quais são as limitações, em primeiro lugar, como elas definem, como elas mudam o jogo e como isso ajuda no contexto. E em terceiro lugar, como apresentar isso para o jogador, como mostrar para ele que isso é bom ou não é e como isso influencia o jogo para ele, e ainda assim considerar que a forma que você apresenta pode não ser a ideal para ele, por mais que faça sentido dentro do jogo, às vezes só uma mudança de palavra ou de cor dentro da interface já faz ele ter um entendimento completamente diferente da mesma, exata mesma função ou limitação. E então basicamente é isso. Meu nome é Thaís Veiler, de novo. Vocês podem me encontrar no Twitter, no handle de Thaís Veiler. E é isso. Muito obrigada e tenham um bom dia.